Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Grafite. Diga lá, PVC.
Tudo certo, Rizek? Vamos falar da força da torcida e como você pode complicar a vida de um clube por causa disso?
Cara, eu achei espetacular o que aconteceu ontem em Barcelona. E você, querido ouvinte que nos ouve, também deve ter achado, porque foi daqueles dias em que a gente, torcedor, telespectador, se sente protagonista, peça fundamental de um jogo de futebol. A torcida do Eintracht Frankfurt colocou mais de 30 mil, segundo estimativas, no Camp Nou, como visitante para um jogo contra o Barcelona, e eliminou o Barcelona. Ganhou por 3-2, eliminou o Barcelona. E você pega as entrevistas depois do jogo, o Xavi, treinador do Barcelona, dizendo que foi inacreditável jogar em campo neutro, como aquilo fez diferença para o ânimo do time. O presidente do Barcelona dizendo que vai procurar explicações para o fato, já que há uma carga destinada para visitantes, ali em torno de 5, 10 mil ingressos. E como é que tinha 30 mil no Camp Nou, tanta gente nas ruas de Barcelona, ídolos do clube catalão, como Stoichkov, foram às redes sociais dizer que aquilo é um absurdo. Então, a quinta-feira foi um dia, mais um entre tantos que a gente já viu no futebol, em que o torcedor se sentiu protagonista. Ele não foi um mero telespectador, ele foi protagonista do espetáculo. Fala, Grafa, bem-vindo ao nosso podcast A Mesa.
Fala, André, PVC, amigos da mesa, bom dia. O torcedor foi protagonista, mas pelo lado positivo, né, André? Ultimamente a gente tem visto o torcedor sendo protagonista pelo lado negativo, que não são todos, a gente não pode generalizar a torcida, a gente fala torcedor, né? Mas ontem foi um espetáculo fora do comum, né? E que bom pro futebol isso daí, né? Uma potência do futebol como o Barcelona, contra uma equipe que é forte no cenário alemão, mas não tem tanta força no cenário internacional dentro da Europa, conseguir um feito desse da maneira que foi, os torcedores realizando essa festa maravilhosa.
Ô Grafa, e você... Bom, nem citei, né? O Eintracht Frankfurt foi para a semifinal da Liga Europa, vai encarar agora o West Ham, e eliminou o time que tava com uma pinta, assim, de querer disputar o título, que é o Barcelona, que ficou de fora. Ô Grafa, você como jogador, acha que isso tem peso? Colocando-se ali na pele dos jogadores do Barcelona e do time alemão, isso tem influência? Você já viveu situações como essa, em que a torcida fez a diferença num jogo de futebol?
Muito, faz muita diferença. Não foi nessa proporção que aconteceu ontem lá no Camp Nou, mas em 2009 nós jogamos a Champions League e enfrentamos o Manchester United lá no Old Trafford. E tínhamos 1.100, 1.200 torcedores do Wolfsburgo contra 50 mil do... Só que o futebol na Inglaterra é como um teatro, né? O pessoal assiste sentado, quietinho, quando sai o gol, levantam, aplaudem, sentam novamente. A torcida do Wolfsburgo ficou 90 minutos cantando. E aquilo inflamava a equipe dentro de campo. E isso aí faz a diferença muito grande. Então, às vezes o jogo estava mais pro Manchester, que tinha uma posse de bola maior, mas a gente viu o torcedor gritando, pulando. Nós perdemos o jogo de 2-1, poderíamos ter empatado o jogo. Fizemos uma das melhores partidas contra o Manchester e o Old Trafford. Mas o torcedor nos deu uma motivação maior ainda do que jogar a Champions League, foi que eles, em 1.000 pessoas, fizeram muito mais barulho do que 50 mil no outro Trafford. Imagina ontem com 30 mil pessoas.
Deixa eu só voltar, eu vou dar um depoimento parecido com o do Grafite, mas de um outro ponto de vista. Porque assim, quando você tem uma torcida inglesa, eu fiz, por exemplo, Manchester United e Manchester City em Old Trafford. A torcida, de um modo geral, na Inglaterra, ela tem esse comportamento. A gente tá vendo o Vitor Pereira aqui dizendo que nunca viu nada igual a torcida do Corinthians. Agora, o que acontece muito, e acho que é o retrato do Grafite também, quando você tem uma torcida visitante, por exemplo, Manchester United e Manchester City, em Old Trafford, a torcida visitante era do Manchester City, era um pedacinho pequeno, né? nem 10% da torcida, ali é só o batalhão de choque. Então, o torcedor mais
tropa de choque, né?
Tropa de choque. O torcedor raiz, aquele que faz barulho, aquele que bebe, aquele que eventualmente causa distúrbio, esse é o cara que viaja. Então, esse é o cara que faz barulho. A torcida, o que o grafite está dizendo é... Ele tinha 1.500 barulhentos do Wolfsburg, como eu vi 1.000 barulhentos do Manchester City. Agora, é engraçado, a situação tem já uma definição do presidente Juan Laporta, que disse que foi uma vergonha ver mais torcedores visitantes do que barcelonistas, do que culés. Sabe por que chama culé, né?
Não.
Tem que tomar cuidado com essa palavra, mas assim, é porque você sentava a bunda no cimento da arquibancada. E esses são os culés. É isso mesmo que você está pensando. Torcedor culé é o torcedor barcelonista que sentava a bunda na arquibancada. E assim ficou o nome para a história. Então o Laporta disse depois do jogo que era uma vergonha ver mais torcedores visitantes do que culés no Camp Nou.
E já não tinha mais visitante ou estava dividido? Como é que estava o Camp Nou?
Tinha em torno de 30 mil torcedores alemães. Olha só, matéria do Mundo Deportivo de agora. Laporta, que é o presidente do Barcelona. As entradas no Camp Nou para competições internacionais serão nominais a partir de agora, para evitar que se repita o que aconteceu. Historicamente, no Camp Nou e no Santiago Bernabéu, 20% do público é turista. O que é uma força do futebol espanhol, porque eu vivo dizendo isso, eu acho inacreditável que a gente não faça isso no Rio de Janeiro, sabe? O cara tem que ir pro Maracanã, parte da receita do turismo é isso. Quando você tem 20% do público de turistas, significa que tem hotel trabalhando, táxi trabalhando, companhia aérea, companhia rodoviária, posto de gasolina, todo mundo trabalhando. Mas enfim... O que provavelmente aconteceu foi que o Laporta está explicando que havia 34.400 entradas nominais, entradas que não podiam ser vendidas para cartões de crédito alemães e que não podiam ser vendidas para IPs, para documentos alemães. Mas que certamente esses ingressos foram parar nas mãos dos alemães. Se falou de roubaram os ingressos, ninguém roubou o ingresso. Provavelmente uma parte dessa cota de ingressos que normalmente vão para turistas, os alemães conseguiram ter acesso. E quando eles se deram conta, estavam 30 mil alemães dentro do Camp Nou, fazendo um barulho que a torcida do Barcelona não fazia.
E cara, foi algo tão marcante que o equivalente à torcida organizada lá do Barcelona fez um protesto, foi embora durante o intervalo, ficou ali um clarão atrás do gol e só voltaram com 10 do segundo tempo, de forma a protestar contra a presença maciça de alemães nos estádios. Cara, isso é muito legal, né? É uma página histórica do futebol que foi escrita ontem pela torcida do Eintracht Frankfurt. O equivalente à invasão corintiana ao Maracanã em 76, e agora é uma invasão internacional. Isso vai entrar para a história. E a repercussão toda num gigante como o Barcelona, que vinha de 15 jogos de invencibilidade. Tenho certeza que essa página de ontem do futebol mundial vai ser assunto por muitos e muitos anos, Grafa.
Vai ser assunto, Rizek, e tira o foco de uma atuação ruim do Barcelona, né? Tira o foco de uma atuação ruim, porque isso aí influenciou bastante, né? O fato de ter muito mais torcedores alemães, pelo menos a metade alemães. Mas é um fato mundial. Eu já havia visto também lá no Estádio Olímpico de Berlim, né? Do Hertha Berlim, um jogo alemã e Turquia, onde tinha 40 mil turcos e 30 mil alemães. Mas a comunidade turca na Alemanha é muito grande, especialmente em Berlim, né? Ou seja, o alemão já tem um histórico de fazer isso. E quando o PVC traz todos esses detalhes aí da carga de ingresso para turista, que não pode vender para cartão alemão. André, não tem como você fazer 40 mil torcedores de última hora. Isso daí foi arquitetado uns dois dias antes do jogo. Alguma coisa fora do contexto que o Barcelona não teve conhecimento aconteceu. Com certeza que não tem como você fazer de última hora 30 mil, 40 mil torcedores e invadir uma cidade da maneira que foi, invadir no bom sentido e proporcionar um espetáculo sensacional para a equipe do Eintracht Frankfurt.
O Frankfurt é um time, o Grafite vai me ajudar, o Grafite jogou o campeonato alemão, foi campeão alemão pelo Wolfsburg. O Frankfurt é um time tradicional, histórico, campeão alemão em 1959, só uma vez. Campeão da Copa da UEFA em 1980, foi uma Copa da UEFA que teve 4 semifinalistas alemães.
Afinal, que é o equivalente da Liga Europa hoje.
É o equivalente da Liga Europa. Naquela decisão, foi o Frankfurt bateu o Gladbach na decisão. Então era uma decisão inteira alemã. A semifinal foi toda alemã. Depois, quando a gente começou a ver o campeonato alemão no Brasil, temporada 91-92, o Frankfurt tinha um time muito forte. Na época, com a camisa igual a do Milan, listrada vermelha e preta. Hoje, o Frankfurt usa a camisa preta ou a camisa branca, mas ele tinha camisa vermelha e preta tradicionalíssima. Tinha o time de Andy Muller, de Tony Eboá. Era um time muito forte, que quase ganhou o campeonato, ficou com chance até a última rodada. Depois passou muitos apuros, muitos momentos de bloco intermediário. E há três anos, ele foi para a semifinal da Liga Europa contra o Chelsea. A Liga Europa o Chelsea do Maurício Sarri, o Frankfurt dirigido pelo Adi Rutter. Time brilhante, que tinha o Haller, que hoje está no Ajax. Era muito forte aquele time. O Kostic, que jogou no Milan e que voltou para o Frankfurt. E hoje o Frankfurt dirigido pelo Oliver Glasner, que foi técnico do Wolfsburg, né? Muito bom trabalho. Tá no bloco do meio do campeonato alemão em sexto lugar, mas muito forte de novo na Liga Europa.
Maravilha. E se alguém quiser, assim, muito se fala da invasão corintiana ao Maracanã. Tem gente que diz, aquilo não foi exatamente assim, meio a meio. Bom, eu vou recorrer à fonte primária do caso, o presidente do Fluminense à época, Francisco Horta. Recebi o Francisco Horta no Redação Sport TV, quando apresentava o programa, e perguntei a ele, Francisco, muita gente fala que não estava dividido o Maracanã. Qual era a carga de ingresso dos corintianos? E ele contou que naquele ano foi o seguinte, palavras dele, né? Palavras do então presidente do Fluminense. Vicente Matheus, que era o presidente do Corinthians, entrou em contato com o Horta e falou, Horta, eu queria pedir uns ingressos aí do Maracanã. Tá bom, Matheus, claro. Quanto que você quer? Quanto você vai vender? A carga é de 140. Eu quero a metade. A metade? Manda aqui a metade pra São Paulo pra gente. Tá bom. Aí se não vender, você retorna aqui pra... A metade? Tá bom. Aí o Francisco Horta, presidente que primava pela diplomacia, né? Mandou a metade. Isso é um relato dele, né? No Redação Sport TV. E o Corinthians vendeu a sua carga de ingressos e ocupou metade do Maracanã aquele dia. Eu sei que as fotos e as imagens, vocês podem achar isso facilmente no YouTube, inclusive com a narração brilhante, inesquecível do Osmar Santos, da entrada em campo do Corinthians, do gol do Russo, dos pênaltis. Você consegue ver ali o Maracanã dividido. E essa é a história que o Horta contou. Agora, essa era uma história de uma invasão dentro de um território nacional, né? Da galera cruzando a Dutra, de ônibus, de carro, gente vindo de avião. Agora a gente tá falando de uma viagem internacional, de um jogo valendo vaga em semifinal de Liga Europa, um feito monumental, estupendo da torcida alemã. E algo que me impressionou de torcida também ontem, Grafa, foi os São Paulinos colocarem 30 mil pessoas no Morumbi. Não que seja surpreso o São Paulo ter 30 mil no Morumbi, mas é que é um jogo de Sul-Americana anunciadamente com time reserva. São Paulo está jogando a competição com time reserva. Então isso já tira um pouco o peso do jogo. No entanto, 30 mil foram ao Morumbi ver o São Paulo bater o Everton, Grafite.
É um número impressionante para uma quinta-feira à noite, né? Mas o torcedor todo São Paulino tem muito espírito de Copas Internacionais, né? Somente da Libertadores. O São Paulino tem muita saudade de 2004, 5, 6, 7, 8, quando o São Paulo jogou a Libertadores, do quarta-feira à noite no Morumbi, era sempre 60, 50 mil pessoas. E o torcedor São Paulino tem essa alma. Lógico que quando você anuncia uma equipe reserva, uma equipe... do segundo escalão do futebol do Chile, né? O Everton, né? Que não é assim, não do segundo escalão, mas é uma equipe que não figura sempre nessas Copas Internacionais. você vê o número de torcedores, 30 mil. Sem contar também que era véspera de feriado também, hoje é feriado nacional, o torcedor podia ficar mais tarde acordado. Eu acho que foi um número bom para um jogo de quarta-feira à noite, não era esperado, mas o torcedor de São Paulino tem muita essa cara de Copa Internacional, Libertadores, Sul-Americana, e eu achei válido esse carinho do torcedor, né? Mesmo São Paulo não vivendo um grande momento, né? Assim, é a evolução da equipe, né? Depois da nessa reta final de Campeonato Paulista, começo de Brasileiro, mas o torcedor tá casado com a equipe, é importante pro crescimento.
Eu vi muito São Paulino debatendo a presença de público ontem, várias análises interessantes. Então, teve gente que lembrou que quando o São Paulo jogava a antiga Copa Comebol com o Expressinho, time de garotos, time reserva, o São Paulo colocava ali 4, 5 mil pessoas por jogo. E muita gente debatendo, poxa, olha a mudança, agora coloca 30 mil. Vale frisar também que naquela época, a Comebol era o menor dos interesses do São Paulo. O São Paulo era time de brigar por Libertadores, por Brasileiro todo ano. E aí a Comebol era de fato muito secundária. A Sul-Americana agora é o torneio internacional do ano que o São Paulo disputa. E até aqui, dois jogos com time reserva. Ganhou do Ayacucho no Peru de 3-2 e ontem de 2-0. Nos dois jogos a gente viu questões óbvias, um São Paulo desentrosado, é um time que, embora com bons jogadores, não atua junto, mas alarga com duas vitórias no grupo. PVC,
eu tava vendo aqui a média de público, a média não, os públicos na Copa Sul-Americana de 2012, 9 mil pessoas, 9.700 contra o LDU, contra o Bahia, na primeira fase. 15.200 naquele jogo contra o LDU Loja, o jogo que teve a crise do Ney Franco com o Rogério Ceni, era a segunda fase. 32 mil na terceira fase contra a Católica, era a quarta de final. Semifinal contra a Universidade do Chile, 55 mil. E 67 mil contra o Tigre na decisão. Ou seja, você só chegou a 30 mil nas quartas de final. E é muito curioso que o São Paulo abriu o Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense com 20 mil no Morumbi, num domingo à tarde. Chegar no Morumbi 7h15 da noite, na véspera de feriado, não é fácil. Tinha 30 mil no Morumbi. E tem muito a ver, o Grafite lembrou da Libertadores 2004, eu vou levantar os números direitinho.
Cara, a torcida de São Paulo, nesse momento de vacas magras do clube em título, ela tem sido muito fiel, né? Fiel, desculpa, foi mal.
Muito tricolor.
Ela tem sido muito presente, cara. Ela tem sido muito ponta firme com o time, cara. Ela tem estado ao lado. É óbvio que em alguns momentos isso tem sido ruim, emboscada, violência, beleza. Mas assim, o grosso da torcida tem apoiado muito São Paulo, tem estado muito presente ao lado do time, PVC.
O Grafite lembrou 2004 que ele estava, e em 2005 ele também estava, mas passou um período machucado, né, Grafite? Na campanha da Libertadores. 2004, a média de público do São Paulo é maior que 2005. É incrível, né? Porque foi o ano da volta. Depois de 10 anos, voltou a Libertadores e com uma seca de títulos também. O São Paulo foi muito vencedor nos anos 2000, mas ele não foi tão vencedor no âmbito internacional de 93, quando foi bicampeão do mundo, até 2005, quando ganhou a Libertadores. O São Paulo foi campeão da Comebol 94, o Paulista 98, o Paulista 2000, o Supercampeonato Paulista 2002 e aí foi campeão Paulista 2005. Mas 2004 a média de público já era assustadora. Na primeira fase, a estreia na Libertadores 2004 com 54 mil pagantes.
Teve o Rio São Paulo, né, PVC?
Teve o Rio São Paulo. Isso. Também, o gol do Kaká em 2001 contra o Botafogo. Então assim, me lembra um pouco esse período, porque a vontade do São Paulino, a cultura do São Paulino foi de ganhar os troféus internacionais. A torcida de São Paulo foi um pouco à frente das outras no desprezo ao estadual. E acabou acontecendo a seca de títulos ter feito uma festa muito grande com o título paulista de 2021, porque o São Paulo estava muito tempo sem ganhar título nenhum. Mas o olhar do São Paulino é para voltar às conquistas internacionais.
Ontem o Sara voltou ao time, vinha de lesão, entrou no jogo. Não sei se será titular domingo contra o Flamengo. O Igor Gomes foi escalado como titular, o que me leva a crer que ele sai do time para o jogo contra o Flamengo. A escalação do São Paulo, não sei para o jogo. Mas o que eu sei, Grafa, é que no ano passado o Flamengo goleou o São Paulo nos dois jogos do Campeonato Brasileiro. 5-1 e 4-0. Então, assim, no total foi 9-1, né? O placar de Flamengo e São Paulo do Brasileirão. Me parece agora bem plausível dizer que o São Paulo diminuiu bastante a diferença. E eu tô projetando um jogaço domingo, cara. Acho que o São Paulo tem plenas condições de ir ao Maracanã e fazer um belo jogo contra o Flamengo, Grafá.
É, o duelo é mais equilibrado agora, né, Rizek? É, o São Paulo, houve uma melhora do São Paulo, o Flamengo tá numa crescente, não é aquele Flamengo daquele 5-1, né, de virada. Me recordo bem aquele jogo, o São Paulo estava bem no jogo, vencendo por 1-0, teve chance de fazer o segundo e atuação brilhante do Bruno Henrique, se não me engano. O Flamengo virou um jogo excepcional, conseguiu uma grande vitória, mas a diferença hoje é bem menor tecnicamente entre as equipes. Eu estou apostando num duelo mais equilibrado, lógico que pode acontecer um jogador fazer a diferença, assim como o Caleri fez no final de semana, o Bruno Henrique pode fazer também. Mas é um confronto bem mais equilibrado pelo momento das equipes. O São Paulo é um São Paulo mais forte, um São Paulo mais cascudo, né? Eu acho que essa volta do torcedor, essa aceitação do torcedor tem muito a ver com a volta de ídolos importantes, né? No caso do Rogério, né? Que é o ídolo, acho que maior dessa equipe, o próprio Caleri, que faz parte não de uma geração vencedora, mas de um momento bom do São Paulo, onde foi pedida a volta dele por longo tempo e agora ele está de volta marcando gols. Muitos jogadores da base, né? A torcida do São Paulo se identifica muito com a base de Cotia. Eu acho que isso é importante, isso traz o torcedor de volta, essas mesclas, né, de ter antigos ídolos que foram vencedores, o caso do Rogério, do Caleri, de ser uma referência, o ídolo do torcedor hoje, e esse time da base faz com que o torcedor São Paulo acredite mais, e eu creio que o São Paulo chega com muito mais equilíbrio vai jogar contra o Flamengo nesse final de semana.
Olha aqui, ó, só para voltar o número certo. 2004, a média de público do São Paulo na Libertadores foi 55.500. Em 2005, que venceu a Libertadores, a média foi 48 mil. A média era extraordinária do mesmo jeito, mas você vê como é a volta, é a seca, a vontade de voltar a ganhar. Em 2004, foi semifinalista, boa campanha, perdeu para o Once Caldas. A média foi 7 mil pessoas a mais do que em 2005, quando foi campeão.
E em 2004 tava nascendo o time campeão, né?
Tava.
Era o nascimento do time que depois foi campeão da Libertadores, Mundial e muita gente conquistou o tri brasileiro. Você chegou nessa leva aí, Grafa? Diga.
Eu cheguei em 2004. Eu só não me recordo que até 2004, quando São Paulo volta a Libertadores, quantos anos ele havia ficado sem jogar a Libertadores? Eu
10.
Não me recordo a data. Acho que foram 10 anos, né?
10.
Sem jogar a Libertadores.
É.
E quando eu cheguei em 2004, o projeto foi para o time para jogar Libertadores, né? Eu cheguei junto com o Cicinho, cheguei junto com o Cuca, do Fabão, do Rodrigo, do Velber. Depois a sequência durante o ano, saiu o Cuca, chegou o Leão, chega César Sampaio. Aí no ano seguinte chega Mineiro, Josué, aquela coisa 2004, 2005. Só que como nós perdemos a semifinal em 2004 e não tínhamos perspectiva de jogar Libertadores em 2005, e a reta final do Brasileiro 2004 foi muito boa para nós, né? Nós tivemos uma arrancada excepcional, terminamos em segundo, se eu não me engano, 2004, vice-campeão, terceiro, acho que foi.
Terceiro, o Atlético Paranaense foi vice-campeão.
Isso, em terceiro, isso. E em 2005 você volta na Libertadores, foi muito comemorada a volta da Libertadores e a preparação da equipe, né? Eu acho que essa queda de público se deu muito pelo fato de 2004 ter batido na trave da maneira que foi contra o Once Caldas na semifinal, um jogo onde nós estávamos já pensando nos pênaltis e nos minutos finais tomamos o gol ali que deu a vitória do Once Caldas. O Once Caldas posteriormente vinha a ser campeão contra o Santos, né, na final. Mas 2004 e 2005 era uma atmosfera impressionante no Morumbi de quarta-feira à noite, né? Aquele trajeto do CT da Barra Funda até o Morumbi, que não é um trajeto fácil, não é um trajeto curto, era feito de uma maneira muito excepcional, torcedores parando na rua, acenando, e a chegada no Morumbi era sensacional. Eu fiz parte dessa geração aí que conseguiu 2004, 2005 e começo de 2006 ali, fazer parte dessa geração super vencedora, Rizek.
11 Caldas e Boca na decisão.
Boca, Boca que tinha eliminado
isso,
o River.
Isso.
Naquele jogo das galinhas do Tevez.
E o 11 Caldas eliminou o Santos nas quartas.
Eu confundi com o Santos porque no Mundial de Clube jogou com o Porto e o Diego fez o gol, por isso eu tava meio correto com o Santos, mas nada a ver.
E o 11 Caldas eliminou o Santos nas quartas e o São Paulo na semi, nesse jogo que o Grafite tá lembrando, que era engraçadíssima a cena, o Cuca tá de cabeça baixa anotando quem vai bater os pênaltis, levando a cabeça, gol do Agudelo, gol do 11 Caldas, o São Paulo tá bem eliminado.
Aquela semifinal Boca e River de 2004 é uma das coisas mais futebol sul-americano de todos os tempos, né, cara? Aquela final é muito, aquela semifinal é muito marcante. Bom, então, falando de Libertadores, a gente teve nessa quinta-feira o Atlético Paranaense vencendo o Strongest por 1-0 na estreia do Fábio Carilli, e o Bragantino conquistando um pontinho precioso contra o Vélez na Argentina. São Caetano larga com 4 pontos, cara. Em 2 jogos, eu acho que é um baita começo. Agora vai visitar o Estudiantes em La Plata, vai ter uma alma de Libertadores, né? Vai ver o que é um jogo de Libertadores na Argentina, com a alma de estádio copeiro, muito mais do que ele encarou no estádio do Vélez. E o Atlético Paranaense, que havia empatado 0-0 contra o Caracas, ainda não jogou bem. A questão do Atlético, para mim, não é encarar só os 2 jogos ruins que ele fez contra Caracas e Strongest. Caracas fora e Strongest em casa. Mas é olhar o potencial de crescimento desse time, PVC. O Atlético entende ter montado o melhor elenco da sua história, é o entendimento do clube. E esse elenco ainda não se transformou num time, o Carilli vai tentar fazer isso agora. Mas você olha a escalação do Atlético, as opções que ele tem de banco... Cara, dá para esse time crescer muito, você não acha, PVC? Que ele tá muito abaixo daquilo que pode?
Acho, mas acho que também tem a ver um pouco com opções que o Atlético vai fazendo, né? O Atlético tinha um planejamento para ter Paulo Autuori como coordenador das divisões todas e o Autuori vai embora. O Alberto Valentim é contratado para fazer parte desse projeto abaixo da supervisão do Paulo Autuori e o Alberto fica até começar o campeonato e é demitido na primeira rodada do campeonato. Ah, decisão em comum acordo, mas o Atlético não teve nenhum técnico no século XXI dirigindo a equipe de janeiro a dezembro. É um negócio inacreditável. O Autuori, que trabalhou com grafite no Atlético Paranaense, trabalhou por 1 ano e meio, mas não de janeiro a dezembro, não fazendo pré-temporada e seguindo até o final do ano. Isso atrapalha. Então agora está na hora de começar um trabalho. É o Carilli? Então é para ser o Carilli por um bom período para fortalecer a equipe. Uma equipe não se monta com as contratações só. Assim, contratei e agora está tudo montado. E agora está pronto para ganhar título. Não é assim a vida. Então tem etapas para cumprir. O Pablo não está bem ainda.
Nossa, o Pablo jogou muito mal, cara. Ele se mata em campo, desde a época de São Paulo. Ele se mata em campo, ele corre pra caramba, mas, velho, como tá difícil pro Pablo, cara.
É um time que tem força dos lados do campo, vai ter o Vitor Roque a partir de agora. O Carilli no Santos, ele chegou com a ideia de que tinha que primeiro fechar a casinha, porque o time tava tomando muito gol. Quando abriu um pouco o time... ganhou o jogo do Corinthians, quando abriu mão dos 3 zagueiros, o primeiro jogo abrindo mão dos 3 zagueiros no início desse ano, foi o primeiro jogo nesse ano dele, ele ganhou do Corinthians em Itaquera, que não acontecia com o Santos desde 2015, em Itaquera, na Neoquímica Arena, e então foi demitido por uma questão de atrito com o Edu Dracena. Os dois se bateram de frente... E o Carilli deixou o Santos por causa disso também. Acho que ele tem condição de fazer um bom trabalho no Atlético Paranaense.
É muita opção ofensiva, cara. Ontem o Terans começou, aí entrou o Pedro Rocha, o Pablo começou, entrou o Cirino, o Marlos entrou no time, o Coelho começou jogando, entrou o Vitinho, o Vitor Roque tá chegando.
Canobi estreou, né?
Estreou. O Canobi estreou, o Marlos entrou no lugar dele, tem o Vitor Bueno também para entrar no time. É muita opção, Grafa. Não é possível que isso aí não vá virar um time melhor do que o que a gente tem assistido.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar. com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
É, mas primeiro, né, acho que o grande propósito do Atlético ter ido buscar o Carille no mercado é o fato do Carille montar suas equipes de trás para frente, né? O Atlético sempre foi um time forte no setor defensivo, né? E ultimamente não tem sido tão forte assim. Acho que opções ofensivas ele tem bastante. Eu acho que o Carille vai ter muita dificuldade para organizar o setor defensivo. Já houve uma melhora, eu vi uma melhora antes por parte da equipe, né? Contra o São Paulo foi muito ruim, tomou, desculpa, 4 gols. Mas eu acho que vai ser esse o grande objetivo. Mas como você falou, Rizek, opções ofensivas, ele tem condições de apresentar um futebol melhor. Mas para isso ele tem que organizar a cozinha primeiro, né? Fazer um setor defensivo mais sólido, uma transição ofensiva. Hoje ele não tem um Bruno Guimarães, já faz tempos que ele não tem um Bruno Guimarães para sair. O Atlético sente falta desse jogador para fazer essa transição, de buscar a bola lá atrás, de levar para frente para os meias, e aí conseguir montar uma equipe competitiva, porque valores individuais e coletivos tem, mas acho que defensivamente na transição ofensiva, né, aquele jogador para fazer essa transição, o Atlético ainda sente muita falta.
E o grande resultado da semana dos clubes brasileiros foi, sem nenhuma dúvida, a goleada do Palmeiras, 8-1. Como é que você viu o Palmeiras, Paulo Vinícius Coelho?
É engraçado que são dois tempos completamente diferentes, né? O primeiro tempo tava suando,
Cara, até os 40 do primeiro tempo, o Palmeiras perdia de 1-0 e você sentia a tensão no ar, cara. Tanto que o Zé Rafael empata ali com quase 41 e mal comemora. Havia uma impaciência, uma tensão no ar diante do 1-0 para o Independiente Petroleiro.
Até porque o Palmeiras está muito bem mesmo, mas nos últimos 5 jogos perdeu 2. E perdia até os 40 minutos do primeiro tempo. Então fica esse olhar um pouco aguçado da torcida, angustiado da torcida, que também tem informação de que o time jogou muito na temporada e que fez uma preparação física para chegar ao ápice muito cedo, e a curva tem que estar sendo cuidada para não despencar, mas ela vai ter uma curva de declínio mais cedo que os outros também. Não chegou a esse ponto ainda, mas é uma coisa que precisa se olhar. E o time conseguiu crescer no segundo tempo. Eu acho que a presença do Rafael Navarro foi importante, porque o time jogou pelos lados no segundo tempo para fugir daquela pressão da marcação centralizada do Independiente Petroleiro. E foi isso que clareou o jogo para o Palmeiras, com os cruzamentos, e o Navarro estava bem postado, sendo trabalhado para virar um centroavante melhor, conseguiu fazer 4 gols e do nada agora é o artilheiro da Libertadores.
É incrível o Navarro, né, Grafa? Porque ó, até semana passada ele estava abaixo do Gabriel Veron, que não é centroavante, para jogar de 9 do Palmeiras, né? O Veron foi titular do Palmeiras na estreia da Libertadores. Aí o Navarro entrou no jogo, já marcou pela primeira vez. Aí,
dois gols.
Aí foi titular essa semana, marcou 4. Então, assim, eu acho que tem muito mérito do Abel, cara. Eu acho que o Abel sabe trabalhar muito bem, cara, os jogadores. Ele vem trabalhando o Navarro desde o começo, levou o Navarro pro Mundial de Clubes, colocou o Navarro contra o Chelsea. Todo mundo avacalhando as atuações do Navarro, falando, detonando, falando, cuspindo marimbondos contra as atuações do jogador. E ele, cara, foi lá insistindo, tirou do time, foi colocando. E, cara, eu gosto muito do trabalho desse português aí. Eu acho que jogador que trabalha com ele tem muita chance de arrebentar, de estourar. O Navarro, eu achei que foi muito bem trabalhado. Mas e você, Grafa?
Eu assim, por experiência, né, de ter vivido lá dentro, né, Rizek, eu falo que o dia a dia é que dita o ritmo do jogador. É o dia a dia que fala se ele vai vingar ou não no clube, né? E a gente não acompanha mais o dia a dia dos clubes, a gente não assiste treinamentos. Antigamente o setorista via treinamentos, via o que acontecia, e hoje a gente não tem esse acesso, né? E lógico que a avaliação do torcedor e nossa vai ser pelas aparições dele em campo, né? Pouco tempo contra o Chelsea, alguns minutos no Campeonato Paulista, e assim gera dúvida por tudo que ele fez o ano passado. Lógico, são dois gigantes do futebol brasileiro, Botafogo e Palmeiras. Só que o Botafogo ano passado jogou a Série B. É um campeonato totalmente diferente do que o Palmeiras joga, o nível técnico que o Palmeiras joga. Ou seja, acho que a percepção do Abel de perceber que o Navarro tem condições, que tem atributos para ser titular do Palmeiras no futuro, mas necessita de uma lapidação, precisa de uma adaptação. Outro dia o Paulo César Vasconcelos falou no Troca de Passes. O cara sai do Rio de Janeiro, onde ele conhece tudo, conhece os caminhos para ir para o treino, chega em São Paulo. Você não conhece, como é que eu faço para ir para o CT? Onde vou me ambientar? Onde a minha esposa vai fazer as compras? Onde eu posso levar minhas filhas no parque? Existe toda uma questão de adaptação numa nova cidade, numa cidade grande como São Paulo e num clube grande como Palmeiras. Eu acho que o Abel foi muito bem em trabalhar ele, dar essa lapidada nele, e agora ele está mostrando. Lógico que é muito cedo ainda para falar se ele vai ser titular ou não. Lógico que 6 gols é um cartão de visitas excepcional, mas eu estou gostando muito desse crescimento dele. E até já abaixou um pouco a resenha, né, sobre se o Palmeiras precisa de um 9 ou não, né? O que 6 gols não fazem, né, Rizek?
Até porque fechou a janela, né? Só tem agora 3 casos de exceção para você trazer jogador até julho. Se ele rescindir com algum clube de comum acordo e ficar livre no mercado, se ele rescindir pelas regras da FIFA, ou seja, salário atrasado, o clube não pagou, ele consegue a liberação, ou em casos excepcionais, como de guerra, como a gente vê agora entre Ucrânia e Rússia. Também não vejo ele como titular ainda. Muita gente se apressou, na minha opinião. Ah, Palmeiras achou 9. Acho que o adversário do Palmeiras, aliás, os adversários do Palmeiras de Libertadores não são suficientes para cravar isso. E segue a vida no Palmeiras. Quando eu digo que acho que o Abel melhora jogador, é porque eu tô vendo o Marcos Rocha jogar um futebol como há muito tempo eu não via o lateral do Palmeiras jogar. Cara, o Danilo, o que cresceu, né? O jogador que virou em muito pouco tempo nesse time do Palmeiras. Zé Rafael também, no meu entendimento, vive o melhor momento da carreira dele. O Rafael Veiga vive o melhor momento da carreira dele. O Dudu cresceu pra caramba do ano passado pra esse ano. O Rony, cara, ele pode não estar aparecendo tanto em termos de gols, mas ele aprendeu a fazer outras funções. É um Rony mais completo do que aquele Rony que a gente viu, o velocista no Atlético Paranaense. Para mim, pelo menos, eu acho que o Abel é um treinador... Todo técnico bom que fica um tempo num clube, melhora jogador, né, PVC? Eu acho que o Abel é um caso clássico.
Boa frase essa, né? Todo técnico bom, mas às vezes a gente percebe, a gente confunde técnicos bons como se fossem ruins, porque também não ficam muito tempo no clube. Agora, eu acho que tem muito disso, sim. E o Abel, há 2 meses já falou, nós vamos trabalhar o Navarro para ele ser um jogador melhor, como nós trabalhamos o Veiga, como nós trabalhamos o Danilo, como nós trabalhamos... E você vai vendo, o Danilo falou sobre a maneira como ele, o Abel, pede para receber a bola, né? Nem sempre o jogador vai conseguir receber da maneira como o técnico quer, mas aquilo que o Jorge Jesus dizia para o Willian Arão também: não vai receber de costas, porque vou falar a mesma palavra duas vezes no mesmo podcast. Tu tens olhos na bunda, dizia o Jorge Jesus para o Willian Arão. E o Abel diz mais ou menos a mesma coisa para o Danilo. Então você, no caso do centroavante, também tem muito do posicionamento, da maneira como ele vai receber a bola, da maneira como ele vai se comportar em relação ao corpo do zagueiro, da maneira como ele vai se colocar de frente para a jogada, para olhar o gol antes de conseguir a finalização. E o Navarro deu sinais de melhora, não de que ele já seja um jogador de seleção brasileira, mas é um processo. E o Palmeiras entende, aí como informação é importante, o Palmeiras entende que não tinha que contratar apressadamente nesse momento da janela, que precisa olhar o mercado de uma maneira atenta até julho, especialmente pelo aspecto físico do elenco, porque o Núcleo de Ciência e Performance, de Saúde e Performance, dirigido pelo Daniel Gonçalves, está com o olhar entendendo que vai ser possível manter a curva alta por um bom período, mas pode haver uma queda em maio e junho, e essa queda vai ter que ser acompanhada também pelo mercado, para trazer jogadores que possam repor os que eventualmente não estejam na melhor condição física. O Palmeiras hoje tem 24 jogadores no elenco só, fora os juniores que ganharam a Copa São Paulo.
Ô, Grafa, qual foi o treinador que mais melhorou o seu futebol, hein? Com quem você trabalhou e falou, caramba, esse cara me deixou diferente aqui, esse cara me fez evoluir?
Olha, são três treinadores que eu coloco assim como primordiais na minha ascensão dentro do futebol, né? O Muricy, no meu começo de carreira lá no Santa Cruz, quando eu era muito cru ainda, eu tinha só um ano de profissional e ele teve paciência, né, para ficar após treinamentos comigo. Às vezes não podia nem acender as luzes do Arruda, né, porque caso da conta de luz, ele pedia para acender a luz dos refletores para ficar treinando comigo lá. E eu cresci bastante no aspecto de fundamento com o Muricy. Depois teve o Leão no São Paulo, né, que foi assim, o aspecto da confiança, né, de acreditar quando todos não acreditavam, somente 2004, um ano bem difícil para mim. Ele chegou, acreditou. Quando o Luiz Fabiano foi embora, ele me colocou de centroavante, falou, não vamos contratar ninguém, meu centroavante é o Grafite. E assim, eu fiz uma reta final de brasileiro muito bom, marquei 17 gols no brasileiro naquele ano, voltamos à Libertadores 2005. E depois o Felix Magath na Alemanha, né, onde eu vivi o auge, né, na minha trajetória como física, técnica, mental, né? Campeão alemão, artilheiro, jogador do ano na Alemanha, né? Os treinamentos meio loucos, né? Treinamentos loucos de muita força física, de muita intensidade, onde eu fisicamente fiquei muito forte, né? E tecnicamente também a confiança que ele passou para mim. Então esses três treinadores assim foram fundamentais assim na minha sessão. Lógico que teve outros no meio do caminho, o Altuori, o próprio Milton Mendes, que me ajudaram bastante em momentos distintos da minha carreira. Mas eu destaco sempre o Muricy, o Emerson Leão e o Felix Magath, o alemão.
Boa. Retomando aqui a Libertadores. Não, esse papo a gente podia ficar horas aqui, né? Cara, eu tava pensando no Klopp. É correto dizer que o Salah era um jogador comum até chegar ao Liverpool? Roma, Chelsea, ninguém, o Salah, ninguém não tinha destaque nenhum até o Liverpool, né?
Ah, não, ele não tinha, mas...
O próprio De Bruyne, né? Até chegar no Chelsea, né? Nessa volta no Chelsea, né? Ele estava no Chelsea, foi para o Wolfsburgo, se destacou no Wolfsburgo, voltou para o Manchester City, na mão do Guardiola, explodiu. O Salah, o próprio Mané. Existem vários jogadores, se a gente pegar assim, no âmbito esportivo europeu, vários jogadores que se teve. A gente, quando vê o jogador se destacando no time, vê. O De Bruyne jogou. O De Bruyne e o Salah jogaram junto no Chelsea. Ninguém lembra dos dois juntos no Chelsea. Hoje os caras fazem a diferença. Eu acho que, sei lá, acho que a qualidade está dentro do cara. Aí vai do treinador ter essa percepção do dia a dia. Por isso que eu falo do dia a dia, Rizek. O dia a dia diz as coisas, né? O Klopp é muito inteligente. O Klopp é um cara super... Eu já tive o prazer de jogar contra ele. Já tive o prazer de sentar na mesa e conversar com ele. Quando eu estava no futebol alemão, ele no Dortmund. Ele é um cara super inteligente. Eu acho que... por tudo que o Salah vem fazendo nos últimos anos, é difícil falar que ele é um jogador comum, né, Rizek?
Não, antes do Liverpool, antes, né? Antes do Liverpool. Na Roma e no Chelsea, né, cara? Assim, então, o Salah, não lembro de nenhum destaque dele.
Eu comentei na época, eu tô vendo a data aqui que eu tô achando o jogo. 18 de setembro de 2013, Stamford Bridge. Eu comentei tubo esse jogo. Chelsea 1, Basel 2. O Basel tinha Sommer, Voser, Char, Ivanov e Safari. Frey de primeiro volante. Salah, depois Xhaka. Dias, Stoker, depois Ayeti. E Seal, depois Delgado. E Streller na frente. O técnico era Murat Yakin, que hoje é técnico da seleção da Suíça, que vai enfrentar o Brasil
com
na Copa do Mundo.
Vários desses jogadores aí, inclusive.
Exatamente. E o Salah, o Chelsea fez 1-0. Gol do Oscar aos 45 do primeiro tempo. O Salah empatou o jogo aos 26 e o Streller virou o jogo pro Basel aos 36 do segundo tempo. Foi esse jogo que fez o Mourinho contratar o Salah. E aí o Salah foi jogar com o De Bruyne no Chelsea. Não jogou, né? Porque o Mourinho não escalava o De Bruyne e não escalava o Salah. E o Salah acabou indo pra Roma, Fiorentina e depois o Liverpool. Mas ele tinha um potencial enorme aqui. Assim, ele era um jogador especial, tanto que o Mourinho olhou pra ele e falou assim, vou contratar esse cara. Agora, de fato, o Klopp conseguiu tirar dele algo que não estava aparecendo em outros lugares. Aquilo que a gente fala assim, o Paulo Souza tem o melhor elenco que ele já teve à sua disposição. Não sei, ele teve o salário à disposição dele na Fiorentina.
como o Ancelotti está tirando de um meio campo que muita gente dava como acabado. Ah, Casemiro, Kroos e Modric já deu esse meio campo aí, até porque na última temporada eles não estavam bem. E o Modric hoje está jogando mais do que quando era melhor do mundo.
Olha aqui,
nas mãos do Ancelotti.
Segundo turno, 26 de novembro de 2013, Basel 1, Chelsea 0. Gol, Salah aos 42 do segundo tempo. Sommer, Vozer, Shah, Ivanov, Xhaka, Seneri, Die, Eunene, que depois jogou no Arsenal, Salah, Frey, Stoker, Estrela na frente, Murat e Akin ainda. O Akin ganhou do Mourinho na ida e na volta. E o Salah Roma, fez gol na ida e na volta.
E no Roma, ele jogou no Roma, ele jogou muita bola no Roma. E na época que o Roma chegou a brigar com a própria Juventus em alguns momentos pelo título, né? Na época do Eide, o Eide Tcheco estava com o Salah era um grande nome. Que é o Shaawari também jogava lá, mas o Salah era o grande destaque. Tanto é que ele é vendido pro Liverpool após o Klopp vai buscar ele no Roma, né?
Exatamente.
Eu não lembrava dele na Roma, assim, como um jogador especial, como a gente olha hoje pro Salah. Confesso que foi só no livro porque ele me chamou a atenção como jogador especial, como um dos melhores do mundo. Mas voltando aqui ao futebol brasileiro e a Libertadores. O Flamengo derrotou o Tajeres de Córdoba no Maracanã. Qual a sua análise, Grafa, desse resultado? O Flamengo larga na Libertadores com duas vitórias. Vitórias importantes, né, na Libertadores. Não tô nem avaliando a qualidade dos adversários, mas o Flamengo, que teve uma turbulência na semana passada, no seu CT, torcida indo lá, com cenas violentas, cobranças muito fortes, e o Flamengo teve a sua segunda vitória. Como é que você viu o Flamengo contra o Tajeres, Grafá?
Independente da condição técnica do adversário, do grupo do Flamengo, o Flamengo tem que se impor, né? Já são dois jogos, duas vitórias. O Tajeres não botou dificuldade muito pela postura do Flamengo, né? Eu vi muita gente falando, o Paulo Sousa botou os caras no lugar que eles jogavam sempre e deu certo. Eu não vejo dessa maneira, eu vejo que, lógico, quando esses quatro atuam da maneira como atuaram, e o Arrascaeta nem fez um grande jogo assim, né? Quem fez um grande jogo para mim foi o Everton e o Bruno, e o Gabriel e o Arrascaeta foram assim, não foram excepcionais no jogo, mas no geral o quarteto atuou muito bem, né? Pegando no geral os quatro, a atuação dos quatro foram fundamentais. Eu acho que a evolução por parte da equipe, eu acho que é um consenso dentro da equipe do Flamengo que precisa ser avaliado. Algum conceito do Paulo Sousa e algum conceito dos jogadores, né? Essa falta de química, né? Que o Felipe Luiz trouxe para nós, que não estava que estava acontecendo no grupo. Eu acho que há abrir mão um pouco das convicções do Paulo Sousa, os próprios jogadores abrir mão um pouco para que o Flamengo possa voltar a ser forte. O Flamengo é um grande elenco, muito forte, não é o Flamengo, acho que nem vai ser o Flamengo em 2019, nós estávamos falando do Salah agora, o Bruno Henrique não havia jogado até 2019, que ele jogou com Jesus. Será que foi só o Jesus que fez o Bruno Henrique jogar, fez o Everton Ribeiro, o Arrascaeta jogarem daquele jeito? A gente não sabe, mas eu acho que houve uma evolução, eu achei injusta, né, a cobrança por parte dos torcedores. Eu não acho certo marcar reunião com torcedores também. Eu não acho válido isso daí. Eu acho que quem tem que cuidar disso daí é a diretoria e deixar os jogadores fazerem o trabalho dele. Depois cancela a reunião. E aí os torcedores vão lá na porta do CT. Não há um cronograma de segurança para os caras batendo no carro dos jogadores. Mas eu espero que o Flamengo possa melhorar até pela competitividade do Campeonato Brasileiro, da própria Libertadores, né? O Flamengo é um dos grandes favoritos da temporada. Eu acho que está acontecendo uma evolução dentro da equipe, né? Não vai ser a mesma equipe de 2019 jamais, mas já é uma evolução técnica, tática melhor para a equipe do Flamengo, Rizé.
O PVC viu como você também. Houve um senso comum de que o Flamengo voltou a jogar como era antes, os jogadores como eram a moda antiga do Flamengo 19. O PVC viu como grafite, diferente.
Eu acho que ele conseguiu dar mais mobilidade nesse jogo. O Paulo Sousa na coletiva destacou que havia mais inversões de posição, isso deu certo. Em muitos momentos o Bruno Henrique se lançou como segundo atacante, com o De Arrascaeta fazendo o ataque pelo lado esquerdo. Defensivamente, o Bruno Henrique, que voltava pela esquerda, e o De Arrascaeta ficava um pouco à frente. Tem tido um problema ainda no corredor esquerdo do Flamengo, na recomposição defensiva. Isso ainda tem que ajustar, ainda não está 100% correto, mas o time conseguiu as articulações de Bruno Henrique, Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Gabigol, como a gente vinha vendo menos vezes. Agora, eu acho importante, Paulo Souza rebateu na coletiva a uma... Ele respondeu na coletiva uma pergunta que já tinha resposta embutida, como se a resposta já dissesse que o sistema tinha mudado. Ele disse, olha, o sistema é o mesmo que a gente está usando. Estamos usando o mesmo sistema e a questão é que a movimentação funcionou. E talvez até pela fragilidade do Tajeres, né? O Tajeres não é um rival à altura. O Flamengo agora vai ter dois jogos absolutamente testes fortes contra São Paulo, sem Bruno Henrique, e contra o Palmeiras.
O Flamengo contra times brasileiros da Série A esse ano, o desempenho, os resultados não são bons, né? Enfrentou o Fluminense 3 vezes, perdeu 2 e empatou 1. Empatou com o Atlético Mineiro, empatou com o Atlético Goianiense e ganhou do Botafogo. O Botafogo é o único time brasileiro de Série A derrotado pelo Flamengo até aqui. Domingo a gente vai ver contra o São Paulo. Cara, eu tô com uma expectativa danada. Acho que vai ser um jogaço no Maracanã esse Flamengo e São Paulo.
Também acho.
E o Corinthians, para fechar o nosso capítulo da semana dos brasileiros na Libertadores, Corinthians e Atlético. O Corinthians derrotou o Cali por 1-0 num jogo que, como a gente esperava, foi difícil mesmo. Foi um jogo duro. Esse grupo é duríssimo. Não tem jogo fácil. Talvez o Always Red em casa seja o menos duro, menos difícil. O Boca só venceu por 2-0 na terça-feira o Always Red na Bomboneira. O Corinthians, na quarta, derrotou o Cali num jogo que poderia perfeitamente ter empatado, porque o time colombiano deu trabalho. E o Corinthians somou 3 pontos importantes, porque se não tivesse vencido, a classificação já viraria um drama. Agora, tá muito longe ainda de a gente ver problema solucionado já pelo Vitor Pereira, né? Os problemas seguem todos à mesa. A dificuldade que é você ter um time no papel muito bom, você pega lá vários ótimos jogadores, mas que na prática ainda não se transformaram numa equipe envolvente, com um padrão de jogo confiável. O Corinthians tá caminhando, PVC, mas tá penoso o processo de Vitor Pereira.
O Vitor Pereira tá encantado com a torcida e preocupado com o calendário, preocupado com a maratona, preocupado com a necessidade.
Sábado, Avaí. Quarta-feira, Portuguesa, no Paraná, né, em Londrina. Sábado que vem, o Palmeiras. Terça-feira, o Boca. São os próximos 4 jogos do Corinthians.
E vai ser quarta e domingo, se estiver ganhando tudo, até o dia 13 de novembro. Então, vai ser uma situação bem, bem difícil, bem particular para o Vitor Pereira. Eu adorei a entrevista do Vitor Pereira, porque ele é um contraste do que a gente ouvia do Jorge Jesus, né? Quando o Jorge Jesus dizia em 2019 descansar, quem foi que disse essa coisa de descansarem? Não, tem a quinta, sexta, sábado para descansar, domingo para correr. E o Vitor Pereira diz diferente, ele diz: eu já percebi que se quiser ter um nível competitivo forte daqui a 3 dias, vou ter de mudar o mundo dos jogadores.
E eu imagino que o time titular, ele vai fazer todo um planejamento para priorizar o jogo contra o Boca.
Sim.
Né? E agora, por outro lado, você vê sábado Avaí, quarta-feira Portuguesa, aí sábado que vem Palmeiras e aí o Boca. Como é que ele vai trabalhar? Porque ele também tem que... não pode deixar os caras sem jogar até o Boca, né? Eu acho que vai ser divertido ver esse quebra-cabeça do Corinthians, Grafa, até a gente ver a escalação dele contra o Boca. Eu ainda não... eu acho que nem ele tem ainda, assim, na cabeça quais são os 11 principais dele para um jogo desse tamanho contra o Boca. Ele tá tateando bastante o elenco, né, Grafa?
Ele tá tateando, e eu acho, Rizek, que ele encontrou uma fórmula boa aí para o Corinthians, né? Fora de casa, uma equipe igual que foi contra a equipe do Botafogo, um meio campo mais jovem, de mais vitalidade, de mais força física, onde o Corinthians é mais atacado e tem a necessidade de sair mais nos contra-ataques, né? Tem que ter uma força reativa maior. e por isso a força física, e nos jogos em casa usar a experiência dos jogadores mais velhos, né? Eu acho que ele vai, deve seguir essa ordem, esse cronograma aí, até porque é um grupo difícil. Eu não sei se isso está na cabeça do pessoal lá no Corinthians, tem isso, mas a possibilidade de terminar em segundo nesse grupo, Rizek, é muito grande, no próximo mata-mata já pegar um grande, né? Pegar um brasileiro, de pegar um Flamengo, pegar um Atlético, pegar um Palmeiras. Então, acho que o Corinthians vê com essa possibilidade também de terminar essa fase, essa primeira fase em primeiro. E vencer o Boca é fundamental. Buscar o empate lá, Bomboneira, vencer em casa com a equipe mais velha. Eu acho que o grande dilema do Vitor vai ser isso daí, né? Mesclar essa equipe. E ele vai ter a necessidade, pelo Campeonato Brasileiro que tem, pela Copa Libertadores, por tudo a logística do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, ele vai precisar dessa mescla aí. Eu acho que ele vai seguir esse cronograma. A equipe mais forte fisicamente, mais jovem, fora de casa. E dentro de casa, o time mais experiente.
Assim, ele já percebeu que os jogadores mais importantes dele são o Fagner, o William, Paulinho, Renato Augusto. Só que ele ainda não conseguiu, ele tá tentando, no mesmo time, Paulinho e Renato Augusto, juntos, fazerem grandes partidas. Porque no sábado contra o Botafogo, o Renato Augusto não jogou e o Paulinho teve uma grande liberdade para atacar, né? Porque ele tinha atrás dele o Duqueiroz e o Maicon. Aí voltou o Renato Augusto agora na quarta-feira, ele tirou o Duqueiroz da escalação inicial. Então, me parece que ele ainda está buscando uma forma de esses quatro que são jogadores especiais dele atuarem juntos. Ele ainda não conseguiu e o cara só tem 9 jogos. É que ele já chegou no olho do furacão.
Ele falou com um carinho do Duqueiroz muito grande, né? E falou que ele ia castigar o Duqueiroz, que chamou o Duqueiroz para dizer que ia castigá-lo.
Eu acho que o Duqueiroz não podia sair do time. Eu não entendi ele tirar o Duqueiroz do time titular quarta-feira.
Ele falou sobre questão física. E isso é muito curioso, porque eu mesmo tenho batido muito na tecla de que o Corinthians pode ter até 8 jogadores acima de 31 anos e se for jogar quarta e domingo não dá. Não tem como fazer. Essa é uma diferença em relação ao descansar do Jorge Jesus, que tinha 4 jogadores de 30 anos ou mais no time base. O Jorge Jesus dirigiu o Flamengo 57 vezes e só repetiu a formação titular em 8 jogos. Então também não é verdade que não descansavam. Agora, o que o Vitor Pereira falou sobre jogadores de mais idade, falou o Fábio Santos, eu tive que tirar, fazia uma grande partida, mas ele já estava num nível de fadiga que podia provocar algum tipo de erro. Ele falou do Paulinho, que já tinha jogado o primeiro tempo no Rio e que tinha um nível de desgaste. E ele falou do Duqueiroz, para deixar claro também que não são só os mais experientes. Ele tá preocupado com a condição física também dos mais jovens.
Não, o Duqueiroz tem se matado, inclusive, nos jogos. É que assim, ó, contra o Botafogo, ele escalou o Duqueiroz e o Maicon juntos. E isso deu uma liberdade muito grande pro Paulinho chegar no ataque. Paulinho, cara, foi quase que um ponta de lança nesse jogo. E pro William jogar também. Então, vendo o jogo contra o Botafogo, eu falei, cara, isso agora tá sacramentado. Ele vai jogar sempre com o Paulinho e... Desculpe. Sempre com o Michael e o Duqueiroz pra poder dar liberdade pro William, pro Paulinho. Só que tinha um retorno do Renato Augusto pra quarta-feira. Então, assim, cara, vai ser muito divertido analisar, pra quem tá de fora, né? Como ele vai trabalhar esse elenco e como ele pensa em escalar o Corinthians contra o Boca. Num grupo em que o mandante é muito forte, o Corinthians entra com a obrigação de ganhar do Boca, ou pelo menos de não perder esse jogo para não ver a sua classificação virar um drama e aí ele ser obrigado a ganhar na Bomboneira ou ganhar em Cali do Deportivo.
É que mesmo assim, a ordem é... Foi Deportivo Cali em casa, Boca Juniors em casa. Depois Deportivo Cali fora e Boca Juniors fora. Se você não ganhar do Boca, você vai ter que ganhar 3 pontos fora para tentar um empate, eventualmente, né? Agora, o Boca Juniors não tá jogando bem. Isso é outra coisa. Boca Juniors sem jogar bem é muito forte do mesmo jeito.
O Corinthians também não tá jogando bem, né?
Também não.
Também não tá jogando bem.
Achou o centroavante, né? Que é o Caldeira.
Que fez o gol.
Ele fez um gol de centroavante, cara. Deu um branco na cabeça dele ali, porque ele veio pra, ele meteu no ângulo do goleiro, assim. Ia jogar a bola pra onde? É. Ele tentou jogar pra escanteio, né?
E na bola que ele podia se consagrar como centroavante, ele jogou como zagueiro, né?
É verdade.
No segundo tempo. Sobrou dentro da pequena área pra ele isolou.
Agora, foi um jogo duríssimo, cara. Esse grupo é muito difícil do Corinthians, cara. Que grupo difícil. Ainda mais para um time que ainda não tá pronto, como é a equipe do Vitor Pereira. E o jogo do Galo foi bem louco, né, Grafa? Porque, pô, cara, assim, você vê os melhores momentos, só deu Atlético. E quase perdeu o velho do América.
Então, nós falávamos do pré-jogo, acho que na seleção nós falamos, do pré-jogo. E o... A gente explicou, o Henrique entrou conosco, né, de BH, se não me engano, e nós falamos que o América, nessa Libertadores, joga melhor fora de casa, né? E realmente o jogo foi fora de casa, foi no Mineirão, mas foi fora de casa, que ele manda os jogos no 8. E o América teve uma postura sensacional, né? Dentro do que foi proposto a jogar, né, da maneira defensiva, porque jogar contra o Atlético, contra o Flamengo e contra o Palmeiras, uma equipe de menor condição técnica, tem que jogar dessa maneira, né? E a proposta do América foi muito bem recebida pelos jogadores, né? O Mancini, em pouco tempo de trabalho, Dias conseguiu passar, mas foi um volume de ataque muito grande por parte do Atlético, que seria normal já, né? E teve o gol que teve muita resenha, né? O pessoal falando que o gol estava impedido. Mas para esse tipo de jogo, tem que ser um jogo perfeito por parte do América e um dia ruim por parte do Atlético. Quase foi isso, viu? O América quase fez um jogo perfeito e o Atlético estava num dia ruim. Pode acontecer. Quando é um clássico local, você tem o fator positivo de não ter que viajar para outro país, se deslocar em grandes distâncias, mas tem a competitividade do estado, né? E o América conseguiu esse ponto aí que pode ser um divisor de águas para a equipe no campeonato. Vai ter que voltar a jogar bem em casa, né? Mas o Atlético, eu creio que vai se classificar com tranquilidade nesse grupo, Isaac.
O Atlético vai mesmo. Agora, a briga pela segunda vaga, Independente Del Valle, o Tolima e o América, acho até que o América é o menos favorecido aí para brigar pela segunda vaga. PVC e o Fortaleza caiu num grupo complicado. Perdeu em casa do Colo-Colo e tinha uma missão muito ingrata, né? Que era visitar o excelente River Plate no Monumental de Nunes, não deu pro Fortaleza.
E o Galhardo sempre reconstruindo o River. Ó, agora com os garotos, ele mudou o time, a formação tática, saiu do 4-1-4-1, voltou pro 4-1-3-2 no jogo contra o Fortaleza. Esse menino Enzo Fernandes é fabuloso como meio campista.
21 anos.
E o Santiago Simon, do lado do campo, também é muito bom jogador. Nesse jogo não jogou Ezequiel Barco, que foi a grande contratação do River para a temporada. E tem a sensação dos centroavantes sul-americanos. É o melhor centroavante sul-americano hoje, ou não seria o centroavante dos planos do Guardiola, né? O Julian Álvarez já está contratado pelo Manchester City e para o segundo semestre e joga na frente. Junto com o Matias Soares, o River com De La Cruz, Enzo Fernandes, o Santiago Simon, Enzo Pérez de primeiro volante, Matias Soares e Júnior Álvares na frente. Tá muito forte. O Fortaleza chega à terceira derrota seguida. É a segunda vez na trajetória do Vojvoda que ele tem 3 derrotas consecutivas. No ano passado chegou a ficar 7 partidas sem vencer e não correu risco nenhum de demissão, não está em questão isso aqui. Agora, está em questão que o Fortaleza consiga se recuperar nos próximos jogos.
E lembrando uma entrevista que o Marcelo Paz deu à seleção do ano passado, de como o Fortaleza encara essa fase de grupos da Libertadores como um aprendizado e que se ficar em terceiro ninguém vai se desesperar, rasgar a cueca, porque seria uma classificação para a Sul-Americana que não seria uma tragédia para o Fortaleza. Acho que o clube acerta em pensar assim, inclusive, porque tá vendo que, cara, é uma competição dura mesmo, cara, sabe? Pegou o Colo-Colo em casa, perdeu, o River Plate é um dos favoritos ao título. Tá difícil pro Fortaleza, realmente, ficar entre os dois primeiros. Vamos ver. Bom, meus amigos, podcast A Mesa vai ficando por aqui nesta sexta-feira de Páscoa. Grafite, as considerações finais.
É destaque para a rodada de final de semana, né, do Campeonato Brasileiro. Jogos importantes, jogos bons. Semana que vem já não teremos Libertadores novamente, né? Teremos, acho que, Brasileirão.
Copa do Brasil.
Domingo aí. Copa do Brasil também, né? Já é a terceira fase, né, da Copa do Brasil. expectativa boa para os duelos aí, desejar boa Páscoa a todos aí. Comam um bom chocolate aí.
Valeu, Grafa. Ô, Grafa, você tá mandando ver um chocolate nessa Páscoa aí, cara?
Ontem eu saí na correria para comprar chocolate para as crianças, velho. As lojas tudo lotadas, os ovos tudo acabando. E se faltar chocolate na Páscoa aqui, né? É perigoso ser mandado embora, né? O seu está tranquilo ainda, né? Ainda não estão ligados nisso daqui, mas daqui um ano, dois anos, você vai ver.
É, não, lá chocolate ainda não, cara. Chocolate ainda não. Maravilha, meu velho. Ah, cara, só um registro, né, cara? É, houve um lamentável caso de racismo na torcida do River Plate. Um palhaço racista jogando banana na torcida do Fortaleza. E outros em volta achando mó barato. Ninguém recriminou. Os caras ficaram rindo ali e tal. E aí, quando isso acontece, acaba promovendo também um outro tipo de racismo, que é o racismo de xenofobia. De vários brasileirinhos. Ah, esses argentinos são tudo racista. Esquecendo-se que no Brasil temos muitos casos de racismo também em estádio. Então, o que faz a diferença nessas horas é a postura do clube. E o River Plate muito rapidamente soltou uma nota que vai investigar o caso, que vai atrás e promete punir os racistas na sua torcida. Tomara que isso aconteça mesmo. E aí depois é uma outra história se a Conmebol vai punir o River Plate com público, com fechamento de portão, mas isso aí vai na esfera da Conmebol. O River Plate fez o que tinha que fazer: repudiar de pronto e dizer que vai procurar essas pessoas para impedi-las que ela entre nos estádios. Acho que era importante fazer esse registro aqui. PVC.
Só fazer uma correção lá no começo do podcast, quando eu falei do Kostić. Kostić é remanescente do Frankfurt de 2019, que foi
a semifinal da Liga Europa. Isso aí na hora me chamou a atenção, cara.
E eu, na verdade, falei que tinha passado pelo Milan. Quem foi pro Milan foi o Rebić.
Como é que é o erro? Como é que é o erro aí?
O Rebić foi pro Milan, o Kostić não saiu do Frankfurt.
Pô, cara, na hora que você falou, eu falei, cara, você tá errando tudo aí.
São três titulares iguais ao time de 2019, só. O goleiro Trapp, o Hinteregger, zagueiro, e o Kostić, que fez dois gols no Barcelona.
Muito prazer, Rizek. Valeu, PVC. Grande abraço, valeu, meu velho. Valeu, Grafite. Obrigado a vocês que nos ouvem nesta sexta-feira, nesse sábado, em qualquer dia, em qualquer hora do podcast à mesa. A gente grava sempre na segunda e na sexta-feira. Na segunda-feira estamos de volta para repercutir a rodada do Campeonato Brasileiro e aquilo que de mais importante acontecer no futebol nacional e mundial. Até lá, meus amigos e amigas. Um ótimo fim de semana. Tchau!